Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Dom Bosco nos descreve hoje seu oratório no local agora definitivo. Vamos conhecer.
Como havia um aluguel com um contrato formal, o novo espaço, apesar de extremamente pequeno, livrava-nos do temor de dever mudar novamente a qualquer momento de um lugar para o outro, com graves transtornos que isso trazia. Além do mais, parecia-me mesmo ser de fato o lugar onde havia visto em sonho. Esta é a minha casa, daqui sairá a minha glória. Ainda que fossem outras as disposições do céu. Não eram pequenos os problemas que vinham do fato de nós sermos vizinhos de um bordel. Problemas causava também o bar, onde sobretudo nos dias festivos se reuniam todos os boêmios da cidade. Apesar de tudo isso, pudemos superar as dificuldades e começar a fazer com regularidade as nossas reuniões. Terminados os trabalhos, o arcebispo concedia, no dia 10 de abril, a faculdade de abençoar e dedicar ao culto divino aquele simples edifício. Isso acontecia na segunda-feira de Páscoa, no dia 13 de abril de 1846. O próprio arcebispo, para mostrar a sua satisfação, renovou a faculdade que já havia concedido quando estávamos lá nas instituições da Marquesa, isto é, cantar missa, fazer tridos, novenas, exercícios espirituais, administrar os sacramentos da confirmação, da Eucaristia e também poder cumprir o preceito pascal por parte de todos os que frequentassem aquela nossa instituição. O fato de dispormos de local estável, os sinais de aprovação do arcebispo, as funções solenes, a música, a notícia da existência de um pátio para jogos, atraíam meninos de todos os cantos. Alguns padres também começaram a voltar. Entre os que prestavam colaboração, destacam-se o padre José Triveiro, o padre Jacinto Cárpano, padre João Vola, padre Roberto Murialdo e o tão querido padre Borel. As funções transcorriam da seguinte maneira. Nos dias festivos, abria-se bem cedo a igreja e começavam as confissões que iam até a hora da missa. A missa estava marcada para as 8, mas para atender a multidão dos que desejavam confessar-se, passava com frequência para as 9 e mais tarde ainda. Um dos padres, quando nos ajudava, ficava tomando conta e rezava alternadamente as orações. Durante a missa, comungavam os que se achavam preparados. Terminada a missa e depostos os paramentos, eu subia a um púlpito bastante baixo para então explicar o evangelho do dia. Às vezes, em vez da homilia, nós começávamos a narrar em ordem a história sagrada. Esses relatos, feitos de forma simples e popular, revestidos com dados dos costumes dos tempos, lugares, nomes geográficos e sua versão atual, agradavam muito aos pequeninos, e também aos adultos e aos próprios padres presentes. Depois da pregação, vinham as aulas, que duravam até o meio-dia. À 1 hora da tarde, começava o recreio, com vários brinquedos e os primeiros aparelhos de ginástica. Às 2:30 era a hora do catecismo. A ignorância daqueles meninos era, de modo geral, muito grande. Muitas vezes aconteceu começar o canto da Ave Maria e cerca de 400 meninos presentes, nenhum ser capaz de prosseguir caso eu me calasse. Terminado o catecismo, não sendo possível ainda cantar as vésperas, rezava-se então o terço. Mais tarde, começou-se a cantar até outros cantos sacros conhecidos, em seguida os salmos e, por fim, uma ou outra antífona. E assim, no espaço de 1 ano, fomos capazes de cantar todas as vésperas de Nossa Senhora. A essas práticas seguia-se uma breve instrução, quase sempre um exemplo, no qual se ressaltava um vício a ser combatido ou uma virtude a ser conquistada. Encerrava-se tudo com o canto das ladainhas e a bênção do Santíssimo Sacramento. Ao sair da igreja, então começava o tempo livre, durante o qual cada um se entretinha com o que desejasse. Alguns continuavam a aula do catecismo, outros de canto ou leitura, mas a maior parte deles punha-se a saltar, a correr e a se divertir nos diversos jogos e passatempos. Os que se juntavam para saltos, corridas, passes de mágica, moviam-se sob o meu comando, porque eu havia aprendido tudo isso com os saltimbancos. Assim, era possível conter de alguma maneira aquela multidão. De outra parte, eu devo dizer que, na grande ignorância, sempre admirei neles o profundo respeito às coisas de igreja e aos ministros sagrados, e ainda uma grande disposição para aprender as verdades da fé. Mas servia-me daqueles agitados recreios para propor aos meus alunos pensamentos religiosos e convidá-los a frequentar os santos sacramentos. Com uma palavrinha ao ouvido, recomendava a uns maior obediência ou maior pontualidade nos deveres da própria condição. A outros, recomendava que tomassem parte no catecismo, viessem confessar-se e por aí vai. De sorte que, para mim, aqueles brinquedos eram um meio oportuno para me pôr em contato com uma multidão de meninos que, sábado à tarde ou domingo de manhã, vinham com a maior boa vontade fazer sua confissão. Às vezes eu os tirava dos próprios brinquedos para levá-los ao confessionário, quando se mostravam um pouco arredios a esses importantes deveres. Vou contar aqui para você um dos muitos fatos.
Na próxima semana, vamos ver como Dom Bosco usa de uma estratégia para conquistar um menino. Fique conosco.